Já tá bom.
Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Eu estou ensurdecendo ali o nosso amigo. Estou fazendo eco para eles também ou só para a gente aqui?
Não, é que o fone soltou do notebook, eu estava retornando ele fora.
Boa, muito bom. Olha, mas aí, o áudio está perfeito. Para ele, não para você, porque para você tá ao vivo, né?
Deve estar, calma aí.
Alô, Brasil brasileiro.
Pode continuar falando.
É, então, posso fazer o programa normal aqui? Ou vou ter que refazer depois?
Deixa eu ver como é que tá.
Mas o áudio está perfeito.
Não, o tá... áudio está perfeito. Ó, para a turma toda.
Eu estou me ouvindo em três lugares diferentes agora. É, olha, estamos ao vivo aqui com o Planeta Podcast. É, sejam muito bem-vindos. Esse episódio é um oferecimento da Hering. Para você aí que curte uma camisa bonitona aí, camisetas básicas, camisetas de algodão Pima, tecnológicas que não amassam ou deixam odor, Hering é a melhor pedida para você e o Planeta tem 15% de desconto para dar para você aí no cupom PLANETA15. Então vai aproveitar lá as ofertas da Hering no site deles, que tá no link aí da descrição, e QR Code na nossa tela também, para você conferir aí presente de Natal, de amigo secreto, ou para você mesmo se presentear e ter uma camiseta maneira para começar o 2024, tá certo? É... Tá tudo bem, Fonfon? Fonfon tá um pouco agitado, parece que tem um guaxinim operando meu switcher.
Eu sinto que o que tá faltando pro Fonfon é uma camiseta Hering, que nem essa aqui, a Comfort, sim, que eu tô hoje, que parece que você recebeu um abraço.
Exato.
De uma lhama gostosa. Assim.
Boa, sempre recebo abraços de lhamas por aí, mas nada melhor do que uma camiseta Hering, tá certo? Fonfon, você vai fazer eu ficar ouvindo a minha voz. Esse... Aí, muito
olha
obrigado.
Aí,
Fonfon.
Problema corrigido.
Aí.
Agora ninguém tá ouvindo lá no público. Né? Agora resolveu,
agora só,
cagou outro problema.
Maravilhoso. Vamos começar esse episódio sensacional.
Vamos.
É...
Introdução especial aí pro pessoal da Hering.
É, introdução especial pro pessoal da Hering aí. Já foi, não foi?
É foi, isso, foi.
Tá, né? Ah, tá.
Foi. E o QR Code tá na tela.
QR Code na tela aí pra você dar uma olhadinha lá nos produtos maravilhosos que a Hering tem pra te oferecer, certo?
Inclusive, eu acabei de ver aqui no site que tem desconto extra na Hering.
Sim,
tem desconto extra acontecendo durante as próximas 10 horas. Então tem que ser a partir de agora.
Sim.
Que são roupas maravilhosas com desconto absurdo. Aí é a Black Friday prolongada.
Perfeito.
Não é verdade?
Perfeito. Então vai lá, dá uma conferida e compra lá. Se você usar o cupom do Planeta, melhor ainda, tá bom? Sabe o que eu vou assistir hoje? Vou assistir Napoleão.
Napoleão, cara.
Eu tô meio feliz, meio triste. Porque eu tô feliz porque eu quero muito ver Napoleão. Eu vi o trailer quando eu fui ver o Assassino das Rosas lá. Da Lua das Rosas, né?
O Assassino da Lua das Flores.
Da Lua das Flores.
Quero depois saber a sua opinião.
Mas você não sabe que flor que é.
Não.
Pode ser rosas.
Pode ser. Não, é, não, ele fala qual flor que é, não fala?
Fala.
Tem uma flor específica lá.
É, eu dei uma dormida um pouco.
Que bom. Que bom que vamos poder falar sobre
eu
isso.
Eu e o Bento, é que ele não quis admitir. Mas assim, estão falando muito mal, né?
Do Napoleão, né?
Mas tá tão bonito, meu.
Estão falando mal. Tá bonito e tem o Joaquim Fênix, né? Eu quero ver ainda, cara. Eu tô empolgado mesmo assim. Até que, às vezes, as críticas, dependendo de como é a crítica, eu falo, ah, então deve ser bom.
É.
Se estão reclamando disso aqui, o problema é outro. O problema não é isso aqui.
A crítica que eu li foi que, eu pelo que entendi, é mais ou menos ali da queda da Bastilha até ele morrer, né? E é bastante tempo, assim, puta, nesse período ele fez muita coisa, né? E aí, pelo que eu entendi das críticas que mais ou menos rodaram em torno desse eixo, foi que o filme ficou muito longo, porque o cara quis realmente mostrar quase um documentário, mostrar tudo que era importante desse tempo. E aí, por ser muito longo, pra dar um dinamismo, ele fez cenas muito curtas. E aí, não conseguiu aprofundar personagens, ficou mais, meio documental, assim, só... Tipo, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, sabe?
Saquei.
Se foi isso, tem um grande problema, porque o Joaquin Phoenix soltou uma entrevista onde ele diz que se fosse pra contar a história exata do Napoleão, o filme seria muito chato. Então, se o filme, do jeito que tá, já tá documental, é porque foi difícil.
É, então, eu não sei, eu não vi, né? E o Joaquin Phoenix também tá vendendo o filme, né? Tá vendendo o peixe dele.
Sim, com certeza.
Mas, porra, tá muito bonito. É um dos trailers mais bonitos que eu já vi nos últimos tempos, assim.
Ele se vendeu assim muito bem, né? Desde os primeiros trailers do Napoleão, foi o filme que chamou a atenção por causa da filmagem dele.
tem coisas, né, que são... Eu não sei também, não assisti, nós estamos aqui falando de filmes que a gente não assistiu, né? Mas...
O programa aqui não é o Cineclube. Tá tudo certo, é assim não. que a gente trabalha.
Esse aqui é um programa sobre, sobre o nada, então tá tudo bem, entendeu? É... Mas existe aí um preciosismo em falar, vou contar a história de Napoleão. Vai ser o filme definitivo, porque eu sou Ridley Scott, eu sou um dos maiores criadores de épico, tá, da história do cinema. Então eu vou fazer o filme definitivo. Depois de mim não tem por que mais falar sobre Napoleão. E aí mete um bagulho gigantesco, sem pé nem cabeça, querendo encaixar uma história maior do que o formato permite. Ele poderia ter escolhido um recorte da vida do Napoleão, entende? E aí vem a minha posição sobre o Assassino da Lua das Flores. Eu acho que podia ter sido uma série, porque tinha história demais pra contar num filme. E não é porque o Scorsese decidiu fazer um filme. Talvez o Scorsese erre também. Mesmo que ele seja um dos maiores de todos os tempos. Se a gente for falar, se o Scorsese falou que tá bom, então a gente não discute mais.
Qualquer coisa, né?
Qualquer coisa, exatamente. E aí eu fico pensando, não seria do caralho ver o Scorsese fazer uma parada episódica? Fazer uma parada que pensasse, pô, agora eu vou contar esse período, depois desse período, e que não fosse com tanto gancho no final, com umas séries tradicionais, que fosse no estilo dele, daria pra fazer também. E aí, de repente, ele conseguisse contar a história sem precisar fazer uma radionovela no final, porque não tinha mais tempo pra contar. Aí foi meter uma radionovela sem o menor contexto.
Porque ele não pode, né? Aí não é cinema, não é... pureza do cinema.
Então escolhe outra história, caralho. Não ficou bom.
Cara, ele não tá nem no top... Potencial. Não é nem o top 5 dele, eu achei.
Também
você
não
achou?
Acho, também não acho.
Bem, tá, tem bons momentos, assim, tem momentos realmente muito bons, assim, de atuação do Robert De Niro, né? Assim, muito bom. Absurdo. E do Leonardo DiCaprio, pra mim, também tá muito bem. Mas, assim, é um filme, é legal. Mas não é... Sabe o que me irrita um pouco, assim? No final do dia, você senta a bunda na cadeira do cinema e você quer que na próxima uma hora e meia, duas horas, você tenha uma... Ou três, no caso dele. Tenha uma diversão. Você quer se divertir, tá ligado? E acabou. E aí, tudo bem, tem propostas diferentes para o tipo de diversão que você tá buscando, né? Você pode buscar... Cara, cadê meu carro? Que é uma hora e meia, não dá pra comparar com vários outros filmes. Mas, mano, às vezes aquela uma hora e meia eu quero gastar naquilo e não num filme, porra, a lista de Schindler, entendeu? Exato. Que é pica, mas, mano, é outra proposta. Então, tipo, no final é... Mano, eu passei 3 horas no cinema. Qual foi o meu nível de diversão ou de entretenimento ou de reflexão ou qualquer que seja a proposta que o cara fez quando ele criou o filme? Satisfez de 0 a 10... Mano, eu não posso falar que foi, tipo, muito baixo, porque realmente tem momentos que você fala, caralho,
tem
que
coisas
da hora,
muito boas.
Interessante,
continua sendo um filme foda, mas...
Só que não é, tipo, é porque assim, parece que o filme, por ter sido assinado pelo Scorsese, ele já sai com 3 pontos na frente.
Uh-huh.
Então o filme 6 já vira um filme 9, tá ligado?
Sim. E eu acho também que tem pessoas que se obrigam a gostar de certas coisas, porque é maneiro gostar de certas coisas, sabe? Tem coisas que estão... Porra, eu entendo, por exemplo, que tem assuntos específicos tratados naquele filme que precisavam ser tratados, que precisavam vir à tona. Mas nem por isso eles foram executados da maneira mais perfeita possível. Talvez, se fosse feito de um outro jeito, teria até sido melhor para abordar os temas e explicar, colocar de fato como protagonista quem nunca foi protagonista. Só que aí, galera, mano... Baixa a cabeça, fecha os olhos, pra que for, só pra falar, puta, é maneiro gostar de um filme disso. Se eu não gostar, eu tenho problemas. Entende?
Aí você não faz parte da patota do cinema.
E é meio maneiro, cult, né? Exato. Você fala, não, eu gosto do trabalho do Scorsese, é irretocável, não dá pra discutir se ele achou que... Se ele achou que devia ser um filme... Mano, não tem nada a ver, podia ter sido uma série mesmo, tá
podia
ligado?
Ter sido uma série,
e tipo assim,
fazer.
E tudo bem. Tudo bem, ué, é uma opinião, foda-se. Agora, eu acho, eu entendo muito os caras quererem fazer um filme daquela história. É muito interessante mesmo o fato de ter uma tribo que é multimilionária no meio de uns caras, mano, parasita pra cacete que querem sugar aquilo de alguma forma. E, assim, eles não terem... Eu fiquei pensando nisso, assim, né? Eles não terem nenhuma proteção, né? Apesar do dinheiro, eles não tinham proteção nenhuma. Sim. Como que eles deixavam as minas dele casar com os caras? E se casava, como que deixava aquilo virar herança? Era óbvio. Até, eu acho meio... Tipo assim, eles eram meio puros demais ainda.
Muito inocente, né?
Mesmo depois de tudo, tá ligado? Sim. Tipo, de terem dizimado uma galera, eles ainda eram meio puros, tipo, não. Mano, tinha que ter uma coisa meio Xingu nesse sentido, de tipo, uh-huh, cara, daqui ninguém passa, esse terreno é todo nosso, bota um monte de guarda pago ali, sei lá, e, mano, aqui é nós. Fica misturando, andando com os caras, andando... E é engraçado como o dinheiro seduz, né?
Ah, isso é um... Isso tá bem amarrado no filme,
sim,
né?
É, os caras de Rolls Royce, sei lá, uns puta uh-huh, carro, motorista, tipo, eles, independente da grana e da cultura, eles já tinham sido corruptos.
Sim.
Tipo assim, eles já tinham sido corrompidos pelo lifestyle do branco, né?
Uhum.
Tipo, eles estavam tentando, numa ilusão de preservar a cultura deles, com alguns ritos e com agricultura, sei lá.
E alguns poucos lúcidos no meio daqueles outros que são pessoas, como nós todos, que vão com a multidão, tá ligado? Assim, tipo, sim. Eles, muitos não estavam percebendo o que estava acontecendo, porque é isso que você falou, a sociedade do jeito que ela estava sendo... montada, ela seduz.
Ah.
E os outros lúcidos ali no meio, meio que estão brigando meio que sozinhos ali pra conservar, né?
E tem uma coisa, né? Os caras estão querendo ganhar, porque assim, como eles ganharam uma, vamos dizer assim, a melhor ferramenta do mundo branco, e eles podiam jogar com isso, só que mesmo ele tendo a ferramenta melhor que tem no mundo branco, eles ainda estavam jogando um jogo branco.
Uhum.
Então eles tinham a melhor ferramenta, mas eles não tinham ideia do que estava acontecendo. E, tipo, o Robert De Niro sabe exatamente as peças que ele tinha que mover no xadrez pra conseguir todas aquelas terras e não sei o quê e tal. E os caras estavam ali jogando um jogo meio novo pra eles, querendo ou não. Quantos anos os caras mexiam com dinheiro, provavelmente, sabe? Pouquíssimos. Sim. Então, é uma história muito interessante, assim.
De fato.
Eu sempre fico pensando, assim, eu saí falando isso. Cara, tem 3 horas, tem vários pontos muito abordados e tal. Mas, por exemplo, você sai, é óbvio que é muito diferente e é uma... comparação simplista. Mas você sai, às vezes, você encontra alguém e essa pessoa te conta uma história de 4 minutos falada e é uma puta história. Você fala, mano, eu gostei muito de ouvir essa história. 4 minutos. 3 horas, tá ligado?
Uhum.
Tipo, é muita coisa, é muito tempo, velho. E eu não tô dizendo, ai, todo filme tem que ter 1 hora e meia. Eu acho que tem filme que, porra, tem 3 horas, tipo, sei lá, acho que Lobo de Wall Street tem uma coisa parecida
com
isso.
Tem.
Incrível, nem vejo passar, uhum, tá ligado? Mas assim, tem história só que não precisava de 3 horas. Só isso que eu tô dizendo.
Ou talvez fossem vários, mais uma vez, vários pequenos blocos de 1 hora. Tem uma série que eu assisti recentemente, uma série bobinha de detetive que chama Three Pines, velho. Que eu.
Essa, viu? Essa série. Ela foi cancelada, não foi?
Foi cancelada. Teve 2 temporadas e ela termina, inclusive, em muitas aspas, com a morte do protagonista, assim, numa situação meio estúpida. Mas é. Acho que um dos primeiros. São blocos, acho que, de 2 ou 3 episódios. A série, acho que, tipo assim, eu acho que a temporada tem 6 e são blocos de 2 episódios pra contar determinadas histórias que o cara tá investigando. E aí tem uma história que ela vai meio que durante... Ela vai, tipo, costurando todas as outras, assim. Ela continua na temporada inteira. E eu acho que da primeira temporada, se não me engano, é sobre uma questão de um assassinato que acontece numa tribo indígena. É no Canadá, a história se passa. E aí, lá ele aborda o fato dos direitos civis e direitos humanos serem bem diferentes quando aplicado para brancos e indígenas. Uhum. E, cara, essa série conseguiu, na minha opinião, dar mais protagonismo, conseguiu abordar muito mais do que estava acontecendo ali, daquela questão, sendo uma ficção, né? Uhum. Porque é diferente dessa que é baseada são fatos reais, lógico. Você vai para um filme e você vai mexer nessa estrutura para ficar o mais interessante possível. Eu acho que essa série faz isso melhor, porque teve tempo pra trabalhar isso, entendeu? Essa história, mano, tem coisas que eu gostaria de ver. Eu queria ver o final dos personagens. Uhum. Tipo, isso é uma coisa que me pega, assim, caralho, você fez uma radionovela, velho. E aí, beleza, você pode colocar que é uma metáfora, porque a gente tá transformando a história deles em entretenimento branco mais uma vez, blá blá blá. Tá, eu entendo, o Scorsese é genial, tem 1000 quadros que ele pode pintar com as histórias. Mas o fato é que faltou.
E me lembrou um pouco, sabe aquele filme com o... Acho que será, é com o Brad Pitt, aquele... A Morte de Jesse James pelo Covarde, Tom Ford, alguma coisa assim?
Cara, eu lembro disso, Ford, eu lembro disso, mas eu não acho que eu assisti.
Esse filme é muito foda, porque ele é... Ele é tipo um faroeste, assim.
Uhum.
É com o Casey Affleck, inclusive, que tá muito bem no papel. O Igor uma vez falou pra mim que não gostava dele como ator, mas ele, mano, ele manda bem esse cara. Ele faz uns papéis muito parecidos, mas ele manda muito bem. E é tipo um cara que é um bandidão, pra resumir a história. Um cara que é um bandidão, muito famoso, tipo um Lampião lá da época, só que do faroeste. E ele roubava a galera, um assassino meio frio e tal.
Jesse James.
É.
Que é, inclusive, ele existiu, né, esse cara aí. E ele foi quem inspirou os vilões do Pokémon, que é a Jesse e o James. É verdade, isso é verdade mesmo.
É. Uma
curiosidade merda, mas é verdade.
E aí, pô, por que o japonês estava tão ligado no faroeste?
Os japoneses gostam de cultura americana.
Caramba. E aí, tipo... E aí, beleza, o cara é um bandidão e tal, e aí um cara... Pra resumir, um cara lá se junta ao bando dele e esse cara tem uma recompensa pra quem matar o cara, tem uma recompensa lá que nem era no Velho Oeste, uma das maiores, não sei o que e tal. E aí um dia, mano, o cara pega confiança, só que ele vai... É foda, isso é bem, bem feito no filme. Ele vai sentindo que o cara tá percebendo que ele tá lá pra matar ele. Tipo assim, que o cara tá... O Jesse James, mano, um cara que dá medo, né? Tá percebendo que o cara tá infiltrado e que tá querendo alguma coisa. E aí ele vai ficando nervoso. E aí um dia o Jesse James vai arrumar alguma coisa, um relógio, alguma coisa na parede, um quadro, sei lá. E ele vai pelas costas, que é o jeito mais covarde de ter, né? Porque tem um negócio do duelo e tal, cara a cara e tal. Vai lá e mata o cara. Beleza, aí morre e tal, não sei o quê. E aí, cara, ele ganha um negócio, mas ele vira um vilão. Porque ele foi covarde. Porque isso no... E assim, é que nem o Lampião. O Lampião era um puta de um bandido. Só que ele tem uma coisa de herói, né? Tipo, popular, assim. Mas ele era um cara que matava uma galera aí, sacou?
Sim.
Então ele vira meio que uma imagem do covarde. Então ele entra nos bares, todo mundo olha meio pra ele, tipo, de cima pra baixo, assim, e tal. E ele acaba a vida dele fazendo uma peça que ele encena como ele matou o Jesse James. E as pessoas vão lá pra vê-lo. E ele faz o papel dele mesmo. E aí fica passando aquela peça e ele fica revivendo aquele momento, tipo, pra sempre, tá ligado? E aí... Mas assim, esse é meio que o fim do filme. Mas aí eu senti meio isso, assim, tipo, ah... É, como contar isso de uma maneira meta, assim, né? E que eu também concordo, tipo, eu não acho que, sei lá, acaba meio esquisito, né? Acaba meio... Então não põe isso, sei lá, põe outra coisa, né?
Põe só o letreiro, né? O próprio filme falou, não, mantém só o letreiro, né?
Exato, sei lá.
Pois é. Mas olha, seria interessante.
Mas é um bom filme. Tipo assim, tem bons momentos.
Nota 8,5 aí.
Cara, nota 10. Os caras só cagaram no filme.
20 minutos destruindo o filme.
Não, é porque eu acho que o que me irrita, que eu irrito o Daniel também, é essa babação de ovo. É. Essa, Scorsese, meu Deus do céu. Olha, falar pra você que 8,5 tá bem dado pra esse filme. É. Assista.
Eu acho que eu daria 8 até, sabia? Não daria, não sei se daria 8,5.
Sabe o que eu acho que prejudica? E eu falei isso também, mas aqui a gente acabou entrando nesse assunto no episódio. Que prejudica a recepção do Assassino da Lua das Flores a gente ter assistido Sangue Negro tão próximo. Porque Sangue Negro faz exatamente o que o Assassino da Lua das Flores quer fazer. Mas com a precisão, assim, é tão superior, é tão fino, é tão... caralho, o bagulho é objetivo, ele é preciso em tudo que ele faz, ele é poético quando ele precisa ser, ele consegue soltar uma mensagem histórica, social através daquela história.
É mais reflexivo, né? Engraçado, porque a outra história, se você for falar a sinopse, teoricamente daria mais pano pra manga em termos de reflexão, assim, né? Porque, porra, é uma cultura sendo engolida pela outra. Sangue Negro, não, já é uma coisa mais do cara, assim, né? Mais pessoal, é lógico, tem uma parte cultural ali, mas é o cara representando uma coisa maior, assim. Mas eu acho, mano, Sangue Negro, porra, de repente um dos melhores da história, assim, mano.
Tipo, cara, Sangue Negro não é o meu estilo de filme. Ele não é um filme que tipo, aquele filme que eu termino de assistir e eu falo, caralho, eu vou lembrar sempre disso, ou, tipo, falou comigo de alguma forma que me tocou e eu tenho aquela... lembrança, com a memória. Só que ele é tão bem feito, ele é tão perfeito que, caralho, ele se torna um dos melhores da história, mesmo não sendo um filme pra mim, não sendo meu estilo de filme.
Não, e o Daniel Day-Lewis é ridículo nesse filme também, mas tem muita cena boa, né? Tipo, aquela cena do final, tem duas cenas do final, né? Do Bolicha e a do moleque indo falar com ele, pra mim, me marca muito, assim, sabe? E ele chorando ali na frente da igreja também, eu acho. Toda vez que vão nesses vídeos de curta agora do Reels, os caras fazem um vídeo, assim, que é totalmente pessoal, né? Mas eles fazem, assim, as 50 melhores atuações da história. Mano, essa cena tá sempre no top 10, assim. É um negócio realmente especial, assim. Sangue Negro é muito bom, bizarro.
Cara, pra mim, a melhor cena do Assassino da Lua das Flores é a última conversa do Leonardo DiCaprio com a Lily. É Lily? Como é o nome dela? Lily Gladstone. Que, mano, ela tá, tipo, meio que dando um ultimato nele, assim, e ele, depois de várias mentiras, meio que tá quase ali falando a verdade. E aí ela faz uma pergunta pra ele sobre ele tá dopando ela. Você sabia que aquilo tava me fazendo mal? E aí ele fica naqueles segundos de hesitação, tipo, mano, o certo é ele falar a verdade pra ela, mas... Porque ela aceitou ele sabendo que ele era um picareta. Uhum. Mas o cara não consegue, e aí ele mente pra ela. E essa cena é muito foda, porque ela vai pra esse lado mais humano e pessoal. Uhum. Entendendo que eles são pilares da sociedade ali, né? Tipo, o homem branco que foi com a maré, o homem branco da maçonaria que comanda, uhum. E ela como representante do povo indígena que aceitava também a invasão... Ele tem coisas parecidas com o Sangue Negro. Tipo, os personagens, uhum. Eles são arquétipos, tá ligado? Só que, mano, tipo assim, a gente viu tudo que a gente tinha pra ver do Daniel Day-Lewis, que eu não sei o nome do personagem lá.
É Daniel também.
É, né? Daniel também,
acho que é Daniel.
É Daniel alguma coisa. Mas a gente não viu tudo da Lily Gladstone, a gente não viu tudo do Leonardo DiCaprio, a gente não viu tudo nem do... É.
E o Leonardo DiCaprio era um puta personagem pra ser explorado, porque ele é um imbecil, mas ele é um imbecil interessante, porque ele tem uma parte boa de coração, assim, uhum. Que ele realmente gosta da mina,
sim.
E tal, mas ele é totalmente manipulável e uma parte dele quer o dinheiro, né? Sim. Desde o começo do filme, eu gosto de dinheiro, não sei o quê, eu vim pro dinheiro, tal, 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 não sei o quê.
Ele foi tão ensinado a ser assim, e aquilo faz tanta parte do DNA dele, no sentido de que se eu for diferente disso... Que as pessoas que eu admiro, que as pessoas em quem eu me espelho são, eu vou estar errado. Uhum. Eu vou estar sendo um otário.
É.
Tá muito forte isso dentro dele, tá ligado?
É. Bom, mas ele atua bem, mas realmente você sente que falta entender mais dos porquês dele. Eu acho que tá muito sutil, assim, dá pra entender o mínimo, mas assim, ele é um personagem muito interessante, porque o do Robert De Niro tá muito claro, né? O personagem dele é mais... É mais opaco, assim, no sentido de, tá, é o ricão que não mede esforços e vai usar todo mundo e beleza. Ele não tem nenhuma, ele ficou na dúvida, não, alguma vez ele respeitou o povo indígena. Não, mano, ele é só isso do começo ao fim, né? Mas, enfim, né? Um bom filme aí, assistam. Eu vou assistir Napoleão hoje. Eu queria assistir o filme do Mussum também, mas não tive a chance. Estão falando muito bem, né?
Sim, deve ser bom mesmo, deve ser bom.
Você assistiu?
Essa biografia que a gente precisa.
Amigo me chamou pra ver, eu acabei não indo.
Mano, o brasileiro descobriu que pra fazer um filme que dê bilheteria e que não seja essa pataquada dessas comédias bizarras que os caras inventam, ele tem que escolher alguém do povo brasileiro que o povo brasileiro sente saudade.
Uhum.
Então, qual que é o próximo filme que vai sair daqui a pouco? É o Senna. O filme do Senna já tá sendo gravado.
Ah, tá. Isso que eu falo, já tá sendo gravado. Porque como não fizeram ainda, né?
É. E aí eu tava vendo lá o cara que ia fazer o Ayrton e a menina que tava fazendo a Galisteu. Inclusive a Xuxa vão fazer lá também. Não sei como é que vai ser o filme, não tenho a menor ideia. Mas é uma receitinha.
Nossa, tem a cena do pacto com o diabo. Por que é chato, rapaz?
Muita gente grande, muita passagem de pano, nada interessante vai ser contado. E o cara não é engraçado.
Como você sabe, velho?
Ele só é um ótimo corredor. Conta a história dele correndo sobre ele na Fórmula 1. Aí é mais legal. A história dele com a Galisteu e com a Xuxa? Chato.
Não, porra. Mas você não sabe, caralho.
Vocês não confiam em mim. Vão lá assistir o filme. Vocês vão ver.
Um filme de fofoca do Senna. Não vai ter corrida. Caralho, é óbvio que vai, porra.
Você duvida do...
Tem um detalhe que ele era um dos maiores pilotos de todos os tempos, mas a gente não vai falar
muito. Eu só tô falando dos personagens, das atrizes, que as pessoas queiram saber quem quer ser quem, cara.
Vai ser ruim. Se você
tá os caras, só tem o Senna nos boxes. Não tem uma corrida do cara porque não tem orçamento.
Ele sempre chegando em casa de macacão, tirando o capacete. Oh, o dia hoje foi complicado, hein?
Caralho.
Nossa, hoje a corrida foi difícil.
Só tem kart. Só tem a fase dele no kart, que é mais barato.
Não duvido. Não duvido muito desse filme.
O cara só trabalhava, não tinha o que mostrar da vida dele se não fosse isso. Mas uma coisa que eu acho da hora, que eu vi de curiosidade, que eu achei maneiro. Você sabe que aquela cena no Homem de Ferro que a Pepper, né?
Pepper Potts.
Pepper Potts.
Ela coloca a cabeça dela junto com o capacete dele depois que ele morre, sabe aquela cena?
Naquela cena, quem tava no capacete era o Harvey Weinstein.
Na verdade, ele tava mais embaixo, a capacete ela tava segurando. É, mas aquela cena do, dela colocando a cabeça no capacete dele depois que ele morreu foi inspirada na cena da irmã do Senna no velório.
Ah, pode crer.
Quando ela pega o capacete do Senna e coloca na própria cabeça, encosta assim na cabeça. Foi inspirada, achei muito foda, assim, muito da hora.
Cara, eu não sei se eu vi isso ou se você mesmo me contou. As conversas, elas estão se repetindo aqui. A gente já falou tudo que a gente já falou.
Não, eu vi isso agora no Instagram do moleque lá. Ou de um desses Instagram de cinema. Que aí eu vi, eu lembro. Eu tô falando porque eu não vi esse filme.
É muito
filme
bom
do,
essa referência.
Eu não vi esse filme dos Vingadores.
Iron Man?
Iron Man?
Não, é o
Homem de Ferro 1.
Não, que ele morre. Ele morre é o último.
Não, que ele morre é o último. Então,
eu não vi.
Você não viu o Ultimato?
Ultimato.
Não, porque eu só vi um.
Cara, é muito bom.
Eu só vi o primeiro.
Eu gosto mais do anterior, mas é filmaço.
Eu só vi o primeiro, o Vingadores, o primeiro. Aí depois começou uma putaria de herói pra tudo quanto é lado. Aí eu falei,
se chama super. É, chama filme de herói.
Então, eu.
A única coisa que precisa ter nesse filme são heróis.
Então, aí eu não me perdi um pouco de interesse. Eu vi um.
Mó mentirada.
Não, eu vi um primeiro. Não, acho só meio. A maioria, pelo menos. Tem uns que eu gosto muito, tipo, uns filmes de super-herói que eu gosto, que eu acho foda. Tipo, Guardiões da Galáxia, acho muito bom, acho foda. Muito bom.
Você assistiu o último?
Não, não assisti.
Eu assisto, é muito legal.
Eu só assisti o primeiro de cada um, quase. E aí, por exemplo, sei lá, Thor. Puta, aí Thor é Homem-Formiga. Puta,
mas o Thor do Taika Waititi é bom, hein?
Não.
O Thor Ragnarok? O
Ragnarok não é do Taika.
Lógico
Taika
que é.
O Taika errou.
O Taika errou.
O Taika fez o outro.
O Taika fez o Love and Thunder.
Lógico que
é
não.
Ruim.
Lógico que não.
Ele fez o.
Não, ele
o
fez Ragnarok também Love and Thunder, mas o Ragnarok é dele também.
Mas como ele sozinho, total diretor, eu não lembro.
Ele sozinho, total diretor. Aqui, ó, Thor Ragnarok 2017, porra. Aqui, ó.
Eu fico pensando o que os Vikings
diretor
são.
Diretor Taika Waititi.
É bom mesmo. O Love and Thunder é um erro dele.
Eu não assisti esse.
É bem ruim. Bem ruim.
É com a. É, eu vi só o trailer. Que é meio colorido. Assim.
Volta.
Bom, um anyway, ator, tipo, tem muito ruim, né? Tem muito, a maioria
tem
é.
Tem filme ruim pra
tem
caramba.
Tem filme ruim.
Nessa a maioria é ruim. Agora esquece.
Hulk, acho chato pra boné.
Putz, eu gostava muito do Hulk do Daniel, do Norton.
Do Edward Norton, que é do Brasil?
Do Brasil. Não, essa parte do filme, mas eu gostava do Edward Norton como.
Puta, é que assim, tem uns heróis que eu não consigo
legal.
Entender, de verdade, eu não consigo entender o Hulk, assim. Sério. Eu não consigo entender.
Ele sente raiva,
como assim. Cara? Porque ele não tá sob controle, velho. Ele não é um super-herói. Ele é só uma besta descontrolada, tá ligado?
É, ele destrói as coisas e, consequentemente, destrói também o vilão.
É! Né?
Por acaso, ele destruiu
tipo,
o vilão.
Qual que é o grande conflito desse cara?
Tudo
tipo...
questão de filmar. Se você filmar ele matando o vilão e menos o tanto de gente inocente que ele destruiu antes, ele é um herói.
Então, ele destrói uns... Os tanques do exército, tá ligado? Ele vai destruindo.
Tudo.
Aí ele acorda e aí não sei o que. Não, não lembro de nada. Porra, você não é um super-herói, cara. Você é um bêbado muito forte, tá ligado? Homem-Formiga.
Nunca.
Porra, vai tomar no cu também,
então,
velho.
Mas aí eu acho que é isso. Quando o Fonfon começou o argumento dele, o que você falou mesmo? Falou, aí depende... Não, depende de quem... O que filma.
Depende do que filma.
Eu acho aí depende de quem tá contando a história. Eu acho o primeiro Homem-Formiga divertido, assim. É um divertido. Filme divertido. Porque, mano, qualquer história pode ser história merda. Pode ser, sei lá, fala uma coisa... Não sei, qualquer personagem que tem qualquer poder horrível, se o cara souber contar a história, fica bom.
Aquele Green Hornet, como é que chama?
Besouro Verde.
Besouro Verde, puta então, merda.
Não, Besouro Verde é das antigas, né? Que é o que mostra no...
Tem o... Né, não, mas tem um com o Ryan Reynolds.
E com o... Caralho, como é que é o nome do... Gordinho Rouco, porra?
O Seth?
Isso, tem o Seth Rogen também no filme. Ele é o ajudante que seria
isso,
o...
Isso,
que queria ser
o
principal.
Que é o japonês.
O japonês é o...
Seria o Kato lá.
Exatamente.
Ruim! Muito ruim.
Esse filme é
ruim. Esse filme é ruim e é uma decepção pra mim, porque tinha Christopher Waltz no filme. Ele era o vilão.
Verdade.
Eu falei, caralho, Christopher Waltz vai fazer um filme comum. Quero muito assistir. Uma bosta, Christopher Waltz.
O Lanterna Verde.
Não se destaca.
Eu juro que eu gosto desse filme.
Muito
pode
bom.
Mas ó, eu gostei dos Vingadores 1. Eu realmente gostei. Acho bom. É, Capitão América 1, acho da hora. Acho, assim,
então,
não é o meu...
Você gostou de todos os filmes de heróis. Só que você só assistiu o primeiro de todos eles.
É.
Tenta os outros.
Se o primeiro é mais ou menos, eu tendo a acreditar que o segundo já vai piorar.
O Hulk não tem outro filme.
Capitão
só tem o do Norton. Não, dele, sozinho, só teve o do Norton. Que eles dizem que tá no meio da patota da Marvel.
Só teve esse?
É, o cara...
É porque não tem como contar outra história.
Eu não sei em qual tese, que é
o Edward Norton. O Thor Ragnarok, que é bom, ele é meio que uma história do Hulk também.
Não,
né?
Não tem o que tem é com o Eric Bana. É. Com o Eric Bana, que o Eric Bana é o Hulk também.
É, antes do Edward Norton.
Então, teve mais de um, porra.
Sim, mas...
Tipo, qual que é o que ele pinga?
Mundo da Marvel que conta, só conta o do Norton... E aí, em tese, o Ruffalo é um recast.
Sei. Mas qual que é o que pinga? Tem um que teve antes, que foi um Hulk, que teve que ele pingava. Pingava. Que ele virava um Hulk tão grande que ele pingava, assim.
Ah, é esse.
É esse aí?
Do, que ele falou,
do Eric Bana.
Do Bana, antes do Norton.
É, esse, me, assim, eu assisti, me passou batido. Só lembro do Hulk pingando, assim. Tem um desertão e...
Exato, cara. Uma bola de pinball, tá, bicho, velho.
De pular.
De pingando, ele pinga o Hulk, velho.
Não, muito.
Achei que você tava falando no sentido dele derreter, tipo, sei lá.
É, e de outra coisa, né?
Não, ele pinga mesmo.
Capitã Marvel.
Ruim.
Não assisti
ruim,
também. Esse aí eu já tinha desanimado.
Primeiro
já.
Que assim, cadê a equipe de marketing desse pessoal? A Capitã Marvel? Porra, sério?
E hã? Tinha o Capitão Marvel.
É a culpa dela,
né?
É a culpa do...
Ai, da... muito ruim.
Os quadrinhos são toscos. É que a galera que começou a ver os filmes agora da Marvel...
Nem todos os quadrinhos são
não
toscos.
Não sabiam o quão os quadrinhos vão...
É que
mas eu... nem todos são não, toscos. Tem boas histórias nos quadrinhos.
Tem muita coisa pra você apresentar. Então é uma loucura.
Quer
se
ver
você
um...
começa a ler muito, é um mundo meio perdido de coisa.
Quer ver um...
Então vem, Capitão Marvel. Vai vir um monte de nome merda. Homem-Formiga é um herói.
Não, mas
merda.
Por exemplo, um
mas
que eu
é
botava...
Divertido.
Mas é
Homem-Formiga.
Divertido.
É um filme divertido, é, os quadrinhos
um,
também são
um
divertidos.
Um que eu achava... Eu botava minhas fichas, ia ser Venom.
Ah, Venom foi uma decepção também. Não
fraco,
esse pessoal.
Fraquíssimo.
Existe algo que eu ando vendo, e é um conceito que parece que cresce entre as pessoas, de que a Sony. A Sony é genial. Porque ela tá fazendo muito dinheiro com filmes baratos, que são muito ruins.
As pessoas
só que ela
assistem.
Não tá perdendo dinheiro. Enquanto a Marvel, gastando uma grana, tá tomando na lomba.
Então, ó, filmes de heróis que são bons, pra gente não ficar tão negativo nesse episódio.
Eu gosto de vários.
A trilogia
gosto de vários.
Do Batman.
Muito bom.
X-Men, é, primeira Dawson. Classe, eu gosto muito.
É, tá
mais
esse.
Mais ou menos os X-Men. Foi...
É...
Reboot, não reboot.
É, mais qual ou que menos. Não é? Mas tem bons qual atores.
A Fox nunca rebootou de verdade. É um self-reboot. Self-reboot? Soft-reboot, se chama.
Porque ele usa
um
outro momento
os outros
da
heróis da primeira fase da X-Men e da Fox nesses filmes também.
Certo.
Então
é
tipo... Homem-Aranha. É o mesmo universo só.
Homem-Aranha tem uns bons.
Homem-Aranha é bom e o Aranha-Verso é muito bom.
O Aranha-Verso é maravilhoso.
Aranha-Verso é muito bom.
HBO Max, hein? HBO Max chegou o Aranha-Verso novo lá.
É, eu preciso ver. Eu não
muito bom.
Ainda.
Que filme divertido. E foquem na história, na Gwen.
Guardiões da Galáxia. Legal.
Muito legal também.
O 2 é o único filme mais fraco deles. Que não é o cara que cuida.
Tá vendo?
Ele faz o primeiro, o James Gunn, que foi pra DC agora. Ele faz o primeiro, que é incrível.
Esquadrão Suicida, que é ótimo.
Não gosto do Esquadrão Suicida.
É uma bosta, é uma bosta. O 2 é bom.
Mas então, falam que esse
é bom.
Mas não é o mesmo cara. Tipo, como contou uma outra história com o James Gunn do Guardiões da Galáxia. Mas eu não assisti também.
Do James Gunn é muito bom.
Pô, mas são os mesmos personagens?
Que é o Peacemaker da HBO.
São os mesmos personagens ou não?
Do primeiro, do erro? Não. Só mantém a Arlequina. E aí ele traz alguns ali, mas ele se livra rapidão.
Esse é ruim.
Spoiler
também.
Pra você que
o filme
não
da Arlequina viu. É ruim também.
Não assisti também.
Meio... Como é que chama?
Mas é...
Sei lá o que. É...
Aves de Rapina.
Aves de Rapina.
É, entendi. Eu achei que eles ficaram meio perdidos no que queriam fazer com ela ali. O filme é dela, né? Aí tem aquelas meninas em volta que, tipo, são heroínas, mas... estão no filme dela, sabe? Não tem muita importância.
Sim.
Você só quer ver a...
Eu queria fazer... Eu queria fazer um filme...
Muito todo bem. Mundo em volta dela ali.
Eu queria fazer um filme de super-herói brasileiro. Esse filme ia ser da hora.
Tem aquele cara que fez
o... Tosco.
Mas qual o super-herói brasileiro? O Homem-Grilo de Osasco ou uma opção?
O Homem-Grilo de Osasco.
O Homem-Grilo.
O Homem-Dog.
Você vê que tem um cara que ele... Eu acho que ele tem um bar... E ele, não sei se ele desenhava o Homem-Grilo, e ele virou o Homem-Grilo super-herói de Osasco. Infelizmente, nunca teve oportunidade.
Porra, seria muito bom. Eu gostaria de fazer um filme tosco, tipo
super-herói
meio...
o filme?
Hã?
Tipo super-herói o filme, assim, meio...
É, tipo isso misturado com Dolemite, entendeu?
Sim.
Tipo,
meio
tosco mesmo.
Cinema de bordas, eu acho maneiro.
Cara,
eu acho maneiro.
É muito da hora. E se você se divertir fazer, ninguém ia ver essa porra, mas ia ser muito engraçado.
O Gaveta, que é aquele cara que manda muito de edição, tá ligado?
Manjo.
O Gaveta, ele tinha o Capitão Foda-se, que era um vídeo maravilhoso do super-herói dele. Que ele voava de pé, porque não fazia sentido nenhum você voar deitado. Você voa, cara. Você não precisa deitar e esticar o teu braço pra frente. Aí ele ia bater nas paredes de pé, assim. Ele manda muito de edição.
Mas é que a água é que nem o ar, você tem que quebrar ela, você não sabe nada de natação.
O Nando foi naquele UTC lá, eles ficaram falando dos super-heróis improváveis, né? Aí tem um dele que é muito bom, que é o Homem-Galinha. Que ele voa só tipo 30 centímetros, assim. Só. Aí tem um cara lá falou que tem um super-herói que ele inventou, que é muito bom também. Que ele consegue se teletransportar pra todos os lugares que ele já foi. Só que ele mora na Coreia do Norte. Cara, muito bom esse vídeo. Muito isso bom. É um vídeo dos caras do TC, Nando, mais um moleque lá que imita. Muito bom.
Cara, muito bom o Homem-Galinha, porque o Homem-Galinha foi a entidade que eu inventei e desenhei pra falar pro meu filho que essa era a minha religião.
É.
Porque em algum momento... esse papo, tem coisas de bastidores que eu não posso revelar aqui. Mas meu filho, ele botaram na cabeça dele que ele tinha que ter uma religião. Ele não podia não ter uma religião. E aí ele falou, não, eu quero ter uma religião, não sei o quê. Posso rezar pra minha religião? Eu falei, pode rezar pra sua religião, você pode fazer. Eu tenho a minha também. A minha é o homem ali. Aí ele falou, você faz seu altar, eu faço o meu. E aí eu fiz o meu altar do homem ali.
E ele fez o dele?
Não fez o dele, deu uma desanimada.
Acho que é.
Deu uma desanimada.
Ficar ruim de competir, não é?
E aí ele gosta do Homem-Galinha até hoje. Ele fala, ah, o Homem-Galinha.
É difícil de competir contra o Homem-Galinha, é muito mais divertido.
E ele é um homem, tipo o Frangolino, assim, sabe o que foi o Frangolino?
O Frangolino era muito bom.
Ele é um Homem-Galinha. Ele não era um frango muito grande, porque ele fazia, ele tinha de um escritório, o Frangolinho.
Sim, sim.
E o meu Homem-Galinha é tipo isso, ele é um homem, só que daqui pra cá, galinha.
Tá, só do pescoço pra cima.
É. É um Homem-Galinha.
O Frangolino tinha episódios dele no galinheiro. Ele tinha que cuidar das outras galinhas. E eu sempre ficava vendo aquele episódio pensando, ninguém tá estranhando esse galo meio humano entre todas as galinhas normais. Porque todo mundo ali é normal, só ele não é.
É o Pateta e o Pluto, velho.
Ele é um antropomorfo do negócio. Você fala, caraca, tá errado, cara. Esse é um cara fantasiado, ele tá fazendo coisa errada com galinhas. Eu não vou citar porque eu acho que vai derrubar a live.
Certo.
Você filmou a sua cara quando você estava falando sobre isso?
Não.
Puxa, mas seria maravilhoso. Eu queria muito que o público visse a expressão de desgosto
de
quando
indignação.
Ele estava falando. Cara, você não é uma galinha, cara. Você estava bravo, assim, meio...
Vocês não viram, perdão, pô. Às vezes eu esqueço de abrilhantar vocês com a minha cara.
Mas a gente começou a falar isso porque o Daniel estava falando uma outra coisa. A gente entrou no assunto filme de herói, mas não era isso. O que, que era que você estava falando? Porque nem filme de herói. E aí, puta,
e aí desandou bonito. não me lembro.
Perdemos
também.
O bagulho do
puta, não lembro. Realmente, não tenho a menor ideia do que eu tava falando.
Mas você falou que queria fazer um filme tipo cinema de bordas.
Não, acho que o ser de super-herói brasileiro seria engraçado de fazer. Eu acho que falta um pouco. Por exemplo, eu tava vendo. É foda isso, mas eu tava falando com o nosso amigo Oscar San. E aí eu falei pra ele assistir duas coisas que ele nunca assistiu, que é um absurdo. Você tá aí fazendo nada, você vai assistir isso daí.
Vida fácil.
Uma coisa que nunca tinha assistido era 500 Dias com Ela. Aí ele falou pra mim, eu não gosto de comédia romântica,
já
eu
tá
não
errado.
Vou assistir. Eu falei, não é uma comédia romântica, cala tua boca e vai assistir. Aí ele, no dia seguinte, ele me mandou um print na Netflix, acho que tá na Netflix, sei lá, do 500 Dias com Ela, ele mandou, é esse aqui? Eu falei, é isso. Aí ele mandou um puta print da primeira linha da sinopse escrita. Esta comédia romântica. Eu falei, mano, não é uma comédia romântica. Assiste, ninguém sabe assistir esse filme. Um monte de idiota não entendeu nada do filme. Assiste.
Não, e o idiota do Netflix nem abriu o filme, porque a primeira frase é: esse não é um filme de amor. É um filme sobre o amor.
E aí eu falei, mas o que você achou? Eu fiquei esperando que ele ia responder. Falei, puta, vamos ver se o Oscar Filho vai me decepcionar, né? E aí ele mandou um áudio falando exatamente o que a gente comentou aqui. Inclusive, assistam lá, 500 Dias com Ela, lá no Planeta Cinema, hein? Assiste lá que tá top.
Pô, oh, um dos melhores os episódios, hein?
Um dos melhores. Foi só eu e você?
Eu e você.
Curioso.
Não é mais ninguém, né, Daniel?
Aí...
Todo respeito, Fofão. Você tá aí.
Obrigado, galera.
Você nem de ninguém, nem de público precisa mais. É isso.
Precisa sim. Fica com a gente, galera.
A gente podia estar fazendo isso pelo telefone. Sabe, estrutura, nada.
Mó caro, meu.
Falando em público, a Aimee fez uma pergunta a qual eu...
Quem?
A Aimee. Onde é que tá a Maísa? Quem é Maísa?
Maísa cantora... Maísa do...
Maiara e Maraísa? Acho que ela entrou no podcast errado.
Eu acho que sim. Maísa não é aquela menina que fazia...
É, mas é a do Bom de Companhia.
Ah, sim, sim, sim.
Programa com Oscar.
Ah, Maísa? Sei lá onde
ela
tá. É,
do Bom de Companhia, não é? A pequena.
Eu sei que ela tem um contrato com a Netflix.
É, se for essa a pergunta mesmo, ela tem coisa com a Netflix e ela tá por isso aí, fazendo os conteúdos dela própria.
Mas isso
ali.
É só porque eu falei do Oscar?
Milionária. Não sei.
Acho que é, às vezes ela acompanhava, lembra do Oscar, viu o Oscar no programa da Maísa, que acho que teve uma duração razoavelmente curta.
Um ano, eu acho.
E deve
mas
ter,
marcou
tipo,
o coração
marcou.
Dos verdadeiros
gostou
fãs.
Do Oscar ali no programa. Uhum. E lembrou dele.
Que era
aqui,
a melhor coisa do programa, desculpa, Maísa. Adoro a Maísa, acho ela sensacional, mas prodígio. Oscar, muito bom. E aí...
Quer dizer, não mais um prodígio, agora é uma pessoa adulta, então se ela fizer um produto que você não goste, lembra? Adulta, fracassada.
E aí...
eu não troquei a câmera, não sei porque eu tô apontando.
Você tem que aparecer.
Por que você não põe em caceta? Só a única coisa que você tem que fazer... Caceta. Tem três botão aí.
Deixa na câmera aberta, fica o programa inteiro.
Fica aí o Humberto estrutura. Assim. Parece o Humberto Richard, na praça.
Computador de R$8.000. Um monte de câmera aí. Muito bagulho, estrutura e o cara fica lá.
E fica aí o Humberto na sala de espera. Porra. De um dentista.
Abertão.
Eu gosto de ver vocês brilharem.
É, eu tava falando aqui que aí eu mandei ele ver isso. Ele gostou do filme.
Tem mais um outro filme.
E aí o outro filme que eu mandei ele assistir era aquele curta de 3 minutos que chama Circle of Love. Lembra disso?
Não.
Você não lembra desse vídeo?
Não. Não,
mas você já viu esse vídeo? Com
será?
Certeza.
Não sei.
Mano, tem 73 milhões de views. Eu fui ver ontem de novo. Muito, muito fera. Põe aí, Circle of Love, vale a pena. 3 minutos. Quem
já
nunca assistiu?
Pode assistir aqui?
É, acho que pode, né?
Não é problema, precisa... não. Né?
Não sei.
Mas se o cara.
É ao vivo, cara.
Uma coisa.
Onde que é esse vídeo?
Chama Circle of Love.
Sim, mas é YouTube?
É.
Você falou que do super-herói brasileiro, quando uma vez eu tava escrevendo uma série pro Cortez no MSN sobre Copa do Mundo, e aí deu um problema lá na direção, e saiu o diretor e entrou um outro diretor. Que era um surfista, inclusive, eu não lembro o nome dele. E tinha toda uma questão estética na gravação do projeto, mudou tudo. E eu escrevendo que nem um maluco, indo pra lá e pra cá. E aí ele falou assim, eu tenho uma ideia, você podia escrever pra mim, de um super-herói brasileiro, que ele mata político. Ele vai lá em Brasília, mata político, não sei o quê, não sei o quê. Falei, cara... Olhando pra sua cara, eu jamais esperaria que
cara,
você tivesse uma ideia tão boa.
Eu já pensei nisso, velho.
Isso é uma ideia muito legal. Vamos fazer, com certeza.
Aí nisso. O cara foi lá e fez.
Não, então. Vamos fazer, com certeza. Passa muitos anos, o cara não levou pra frente, é todo enrolado com um monte de projeto que ele tinha lá. E surf, né? E aí sai O Doutrinador, se não me engano o nome. Que é um filme nacional... Exatamente, cara, de um super-herói. Mano, eu tinha até escrito um primeiro argumento, mas era uma cena, assim, e tinha mandado pra ele, tinha gostado e tal. Eu não assisti o filme, então não sei se alguma coisa disso.
Quer?
Não tenho a menor ideia. Mas eu fui pesquisar pra ver se tinha o nome do cara. Na época tava fresco na minha cabeça. Hoje eu não lembro mais o nome do diretor. E não era ele. Ou ele vendeu essa ideia, ou ele...
Mas essa ideia não
pessoa,
é impossível.
Ou
também não é
ideia tá no ar, uma
chegar.
Ideia tá no ar, exatamente.
Porque eu pensei nisso, inclusive, eu lembro de uma coisa, antes de 2001, meu pai, eu lembro do meu pai falando numa mesa de bar, bem coisa... como é que chama? Eu agora esqueci. Como é que chama aqueles dois prédios que tem em Brasília? Que é ali
Planalto,
a câmara,
ali,
sei lá.
Porra, como é que chama aí, Fofão?
Sei lá, esqueci. Oh.
Nossa, dois ignorantes que não sabem o nome dessa obra mesmo. De Oscar Niemeyer, gente.
Não sei, os dois prédios que tem lá em Brasília, meu pai falou.
Vocês entenderam, não tem que saber o nome, é onde os caras roubam a maior galera aí.
É um congresso lá.
Tem que derrubar aquela porcaria. Tem que jogar dois aviões nesse prédio, não sei o quê. Eu falei, mano, meu pai, visionário, caralho. Enfim, mas põe aí Circle of Love, eu acho que o Humberto já viu, e tem que ser com som.
Tá doidinho pra derrubar a live.
Não, mas o som, bom, é uma música, né? Mas eu não sei se o cara...
É a música dele?
É a dele.
Música, ela...
Do Rudy Mancuso.
Ela...
É, tipo, pode ser dá sim, mas é que com a música faz muita diferença. Você nunca viu isso aí mesmo?
Não, quer dizer... Cara, eu acho que sim. Não, eu acho que assim, é um maluco que vai acordando, é o dia dele, escova o dente, meio que olhando com a cara
mesmo,
sempre impassível.
É isso mesmo.
Eu já vi isso aí, faz
cara,
muito
é
tempo,
muito
mas eu já vi.
Mas olha como
é
simples,
mesmo.
Velho.
Quer dizer,
simples.
É pra nossa galera ver também?
Pode pôr. Pode pôr.
Põe pra todo mundo ver.
Tipo assim, antes dele pôr, eu acho duas coisas importantes. Ele é músico também, esse cara. Ele que fez a música. Eu acho que a música dá muito tom do vídeo, inclusive porque os sons do vídeo se mesclam com a música. E a musicalidade também dita como ele tá espiritualmente ali, né?
Dele,
em termos
né?
de ânimo.
Sim.
E a Mina é uma deusa também, isso ajudou bastante. Mas vai lá.
Uma feiticeira?
Essa Mina tem uma coisa curiosa. Ela é muito gata. Ela é muito gata. Eu lembro quando eu vi esse vídeo, eu fui seguir ela no Instagram. Segui. Voz insuportável. Não dá pra ver vídeo dela, só vejo coisa dela no mundo.
Dessa merda, porra.
Por isso que só. Na verdade, o filme tinha vários diálogos. Mas depois de ouvir a voz dela, ele
Nossa,
decidiu fazer
um clipe. Nossa, é muito chato a voz dela, cara. Juro, é insuportável, insuportável.
Não, ainda não acompanhei.
Assim.
Vai lá.
Se cair, avisa a gente, tá, galera? No chat.
Como é que vai avisar?
Pelo chat.
Não vai cair.
Sei lá, manda um alô.
Cara, isso aí é exata a ideia do 500 Dias com Ela, dos passarinhos, né? Como é o dia do cara antes, depois, durante, né?
Mas é muito impressionante aquilo que eu tava falando das 3 horas. O cara conta uma puta história em 3 minutos.
É.
Tipo, sem falar nada, velho.
Uh-huh.
Isso é o minimalismo, a enésima potência, sabe?
Sim.
E, mano, quanto que ele gastou nisso, né?
Uhum. Muito simples, né?
Tipo, a câmera sempre parada, ele... Porra, naquela cena do ônibus que vai aparecer várias vezes, o cara fez uma vez só, né? Na verdade, ele... Tipo assim, na cama, faz quatro vezes, pronto, acabou. Exatamente. Aí faz no busão, faz na escova de dente.
O storyboard perfeito ali, de ações, né? Uma escaleta, ele só precisou de uma escaleta pra fazer esse filme.
E é uma ideia muito boa. A única coisa que eu não gosto desse vídeo é o fim, eu não teria acabado do jeito que acaba. Mas ele é quase perfeito, assim. Assim, pra mim, né?
Não, e por que ele continua saindo com essa mina? Claramente não quer nada com ele.
Acho que não tinha uma atriz a mais.
Ele não entende que não é não? Fiquei imaginando que ela tinha essa voz da você.
Então ela vai falar. Ela vai falar, mas é a última aparição dela. Fala, não dá pra perceber quão chato é, mas já dá pra ver que é chato. É muito bom, velho.
A voz dela é mais ou menos essa mesmo, viu, Daniel? Lá do bocejo.
E acho bom que tem as fases do luto da perda, uhum, né? Uhum. Tipo, a raiva e depois só uma grande apatia.
Sim.
Essa última cena que eu não teria feito, essa aí agora.
Isso não?
Essa aí. Teria terminado de outro jeito, mas assim, cara, eu teria vontade de produzir um negócio desse, óbvio, uhum, né? Tipo assim,
pelo menos no fundo negócio
esse. Muito maneiro.
É parecida mesmo,
não é?
É.
Eu bati o olho e falei, cara, velho,
eu também achei.
Será que ele chamou assim
não,
na maior?
Acho que não, mas parece mesmo. Cara, mas você vê, tipo, é barato e ele fez muito bem feito. Uhum. Não tem fala, é universal, tem 70 milhões de views.
Genial. Isso aí é uma parada genial mesmo. Você pode falar genial sem estar tá exagerando, sim, tá ligado?
E você teria acabado de que jeito? Só por curiosidade. Se é que você teria acabado desse jeito.
Cara, eu acho que eu teria acabado com algum ciclo recomeçando.
É...
Com ele, tipo, sentindo atração de alguma forma por outra pessoa.
Isso, é.
Porque é meio que...
É isso.
É o que eu acho que 500 dias com ela entrega, tá ligado? Sim. Vai começar tudo de novo. Agora...
Exato.
Não é o verão, né? Agora qual que é? Mesmo
era
ela
outono.
Chama outono.
Mas eu acho... Então, o que eu acho? Eu também teria acabado assim. Com ele beijando outra mina, de repente. E ali meio que se apaixonando de novo. Porque é meio isso, né? Tipo, você se apaixona, o mundo fica colorido. Aí vai, tipo, esse relacionamento acaba. Por X motivo, aí o mundo fica desbotado.
Uhum.
Até que você consiga colorir. Aí fica normal, até que você consiga colorir ele de novo. Quando ele acaba desse jeito, dá duas interpretações, né? Uma que, tipo, agora ele tá pegando geral.
Uhum.
Né? Tipo, meio, puta, tô feliz de novo. Voltei ao normal de novo, sei lá. Ou uma coisa só meio lúdica, tipo... Ah, as meninas me beijaram aqui, meio...
Mas tem assim? Uns caras que beijam ele também, não é?
Não, são três meninas.
São três meninas?
São as três meninas que ele saiu, né? Antes.
Ah, eu acho que pode ser uma coisa assim... acho que pode ser também uma coisa meio assim, tipo... Tipo assim... Como eu achei que tinham caras ali, não só minas, passou muito rápido, eu não vi. Podia ser uma coisa tipo assim, ó... Todo mundo sabe como você se sente, todo mundo passa por isso, faz parte da vida. Eu me trouxe pra esse lado. É, meio isso, assim, tá ligado?
Mas é foda, né? Porque ele colocou a mina atrás dele que não deram certo, né? Tipo assim, se fossem outras atrizes, sei lá. Só as minas que deram tava na cara dele, tá ligado? Porra. Se tem alguém que não tá empático com ele, é essas minas, né?
Mas claramente é aquilo que você falou, né? Todas as cenas do cinema foram gravadas no mesmo dia, porque é assim que você faz as coisas. Então estavam as três ali e fizeram aquela parada. Entendeu?
Mas enfim, de qualquer forma, é um baita vídeo. E aí legal. Você fica, cara, ele é tão simples e tão genial ao mesmo tempo. E tem uma vantagem, o cara é músico, né? Tipo assim, ele conseguiu... A música é muito legalzinha. E ela realmente acompanha ele, né? É, até no solo de guitarra ali, quando tá se aproximando uma coisa grandiosa que vai acontecer na vida dele. E eu acho que a vida é muito, sem querer filosofar muito, mas é muito isso. Você começa ciclos, você gosta, ama, odeia, não importa, e ele vai se fechar, e mano, pra você continuar e começar um outro ciclo, você tem que fechar aquele. E acho que relacionamento é muito flat, assim, porque... É, por exemplo, em emprego você pode ter dois, né, e tal. Mas quando você tá apaixonado, é isso. Tá vivendo aquilo muito intensamente, uhum. E o resto do mundo muda muito por conta da sua estado de espírito ali. Sim. Né?
O relacionamento, ele é o principal projeto da sua vida.
É.
Dá mais trabalho também, entendeu? Você tem que cuidar do relacionamento e você vai equilibrando vários pratos, assim.
É, principalmente quando você tá apaixonado. Né? Depois tudo bem, você entra numa rotina ali. Ali eu acho que foi um relacionamento... Cara, tava muito... Acontece às vezes, você tá muito apaixonado e ele acaba meio no meio, né? E aí você fica meio que é o pior dos mundos. Quando tá desgastado, já passou muito tempo, sei lá. Aí é um pouco diferente, são outros problemas. Mas é aquele que te corta... Tipo, o cara tava pedindo ela em casamento. Quer dizer, ele tava ainda no auge de uma parada. Ah. E ela já tinha abandonado o barco faz tempo e ele não percebeu, né?
E aí é o que tem a semelhança com 500 dias com ela, né? Porque tava bom pra ele. É. Ela não tava vendo. Então é ele, como ele que tá contando a história, a gente só vê o lado dele, assim.
É.
Ou seja, arrogante também. Nunca perguntou como ela se sentia.
É, mas nenhum dos dois fala, né? Namorado. Nenhum dos dois fala, então.
É verdade. Sabe um filme que chama Ninguém Vai Te Salvar? O final meio merda também. E eu gosto muito de filme de terror, né? E aí eu assisti porque o Stephen King e o Guilherme Del Toro, tipo, assinaram, esse filme é muito bom, não sei o quê. E aí, cara, eu fui assistir por causa disso, filme de ET e tal. E o filme tem várias questões, assim, de filme de terror. Mas ele é um filme totalmente feito uma hora e meia sem nenhum diálogo. Não tem nenhum diálogo em nenhum momento. E, cara, ele entrega tudo que é necessário pra você continuar assistindo o filme. Assim, ele tem tudo que precisa existir no filme divertido, né? Que nem o Miro tava falando. Filme de terror, primeira coisa, tem que ser divertido. Concordo. Ele é muito divertido, você fica com ela e não tem nenhum diálogo. Lembrou um pouco.
É, eu acho que falta um pouco disso no YouTube, sabia?
Silêncio.
Não,
experimentação.
Eu acho que silêncio pode ser um elemento interessante para você construir.
Falta em todas as redes.
Mas eu acho que
sobre isso.
Eu acho que não, acho que não é isso. Eu acho que experimentação tem bastante rede. O problema é que a experimentação é fugaz, assim, ela é uma não tem um grande conceito por trás daquela experimentação, é só um negócio que o cara grava ali na hora e tipo assim, você pega uma pegadinha do cara na escada rolante lá, mano, é uma experimentação, o cara tá fazendo uma parada ali. Mas não é um grande conceito, com grandes camadas. Tipo, esse vídeo, 3 minutos, você realmente fala, mano, por mais óbvio que seja a reflexão, você fala, caralho, é isso mesmo, né? Puta, que coisa maneira.
Te traz algo mais.
É.
Consumam coisas que te trazem algo mais, galera. Ou não, pode ser só um grande besterol.
A gente, mano, tempo. A gente tá mais tempo falando sobre o curta do que o curta em si que a gente assistiu. Então,
exato.
Assim, tem muito, né, dentro do conteúdo.
E você sabe que é uma coisa? Por que eu falei isso? Porque eu quando eu indiquei esse vídeo, ou até o 500 dias com ela, é interessante por que eu falei isso pro Oscar. O Oscar, não vou falar muito da vida pessoal do Oscar, mas ele terminou o namoro, como qualquer pessoa aí. E a gente tá falando de várias coisas sobre isso e tal, e é engraçado. Quando você vê uma coisa dessa e você tá passando por uma coisa parecida, você se sente menos sozinho. Você fala, cara, todo mundo passa por isso, existem términos todos os dias e começo de relacionamento todos os dias. Você não tá sozinho, todo mundo já passou por isso e sobreviveu, sabe? Isso aí vai passar e, mano, eu acho que pelo menos pra mim funciona como um, sei lá, um amenizador ali da situação que eu tô passando, sabe? E isso ajuda as pessoas.
E aí é o bagulho, né, do por que que um vídeo desse chega nos outros... Porque ele atinge esse ponto que todo mundo já passou, todo mundo sabe como tá nessa posição, e o fato, mais uma vez, ele não ter nenhum diálogo, né? Essa linguagem ser universal e ele trabalhar com uma parada que, mano, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo vai assistir e vai entender. Isso é muito foda mesmo.
Eu não sei como é isso.
Nunca tive a oportunidade de ver esse momento com alguém.
Não conseguiu chegar no relacionamento, nessa parte, ninguém pra depois
nunca,
terminar.
Ninguém nunca quis.
Pô, ninguém nunca terminou porque ninguém nunca começou.
Exato. Você
é um vencedor.
Pô. Isso é melhor, cara. Você nunca passou, velho.
Eu sou um cara que viu feliz no meu quarto, assistindo o desenho, sozinho, todo santo dia.
Se não fosse eu e o Humberto, o Paulinho ia ser aquele cara do porão, terraplanista.
O cara vai murchando.
Eu adoro.
É, eu gosto, mas é super divertido repostar comida pra galera ver.
Você pelo menos escolhe bem as comidas que você posta.
Eu sei, cara. Tudo que é gorduroso é legal de ver.
Você postou um doce muito bom, acho que não...
Eu postei ontem. Eu não sou muito de doce. Ali é tipo uma mousse de maracujá com aquela camadinha de...
Sabe o que é o mais triste?
Até a postura. Quando você fala o bagulho que ele gosta. O cara aqui, ó. Estufa até o peito, é um mousse de maracujá, com uma crostinha, mudou a postura, felicidade.
Né? Mas sabe o que é claro, triste? Que ele posta as comidas que ele nunca vai comer, né?
Ah, ele posta tipo, receita, né?
É, porque vezes, é um negócio que, mano, não é um negócio que você acha, tá ligado? Tipo, ah, vou
tá
comprar.
Tá por aí, né?
Não é tipo um esquibom que você vai ali e compra, tá ligado? É um negócio que o cara dos Estados Unidos fez, tá ligado? Que tem que fazer e ele não vai fazer, sacou?
Sou triste com isso, mas já tem um que eu postei, que era, eu gosto muito de pimenta, né? Então, de vez em quando eu posto aquelas pimentas que são recheadas e tal. Teve um cara que veio no meu Insta pra me falar de um possível lugar aqui em São Paulo que tinha algo parecido. Já fui comer? Não. Mas porque eu sou preguiçoso pra
sair. O que era o negócio?
Comer. São Paulo tem,
era uma...
atrás.
Era uma pimenta, não lembro se era, é que eu postei umas duas assim em sequência. Uma era, ela era recheada, enrolada no bacon. E a outra era uma pimenta meio que, tipo, frita, igual como se fosse numa trama de salgado, assim, sabe? De coxinha, só que por dentro a pimenta. Eram os dois, assim, aí ele me indicou.
Mas tem gosto de pimenta?
Sim, essa é a ideia de comer pimenta, cara.
Nossa, mas é pura? Você vai comer pura pimenta?
É, não, com o tempero
são
dela,
com
a gente, ela vem com recheio de carne, alguma coisa.
Ah, tá. Mas o...
É bom, cara, tem um bar que eu como, onde eu frequento com...
Frequento com frequência?
Frequento com frequência. E que ele tem uma... porção lá de vez em quando chamada de pimentinha, que é uma pimenta
biquinho,
que é dedo de moça. Não, não. É porção de um salgado mesmo. Com essa massa de coxinha, e aí essa pimenta eles tiram a semente, se não me engano, e recheia ela com carne moída.
Que bar é esse?
Bela porção. McPhil. Fica ali na região. Eu não.
McPhil?
McPhil. É que ele é ao lado da Universidade Mackenzie.
Ah, eu sei qual que é, na Consolação.
Exato. Tem o melhor garçom de todos os tempos, que é o Cafu. Ele Caramba. Parece realmente o Cafu.
Engraçado esses garçom. Bares de faculdade. Na minha faculdade tinha um garçom que chamava Xoxó.
E o outro chama Batá.
Ô Xoxó. E o nome do bar...
Traz a cerveja, ele falava Tá.
O nome do bar da faculdade era Terceira Aula. Isso. Porque só tinham duas aulas na faculdade.
Como que é?
O nome do bar da faculdade era Terceira Aula, porque só a faculdade tinha duas.
Cara, eles ferraram muito o dia que eles mudaram o esquema de horário de...
Não mudaram, infelizmente. Puta coisa burra, tinha uma aula de 3 horas. Vai tomar no cu.
Que na real, ela era várias aulas, né?
É,
ela
que aí são,
somava
são duas teóricas e uma seminário.
3 horas de uma mesma coisa é totalmente contraproducente.
Ô, Fonfon, o que você postou esses dias aí que eu dei gargalhadas, mandei gargalhadas pra você?
Acho que foi a tapioquinha, café da manhã, que foi o que você mandou direto na mensagem. Eu tinha postado uma tapioca de café da manhã que saudável para o meu estilo de vida.
Ah, foi
e embaixo
isso?
Eu joguei um PS. Podia ser um torresmão top.
Que gordo, escroto. Até isso. Que você não é tão gordo pro estilo foi de vida isso. Que você leva, né?
Eu tô morrendo por dentro, cara.
É porque o diurético, né? Solta bastante. Né?
Mas torresmão de manhã, indico aí pra todo mundo que não se importa muito com o tempo de vida que você tem pela frente. Torresmo no café da manhã.
Você não fuma, né?
Oi?
Você fuma?
Não, eu sou um cara puro.
Sim. Tá bom. Beleza.
E notícias? A gente não vai falar de notícias? Quanto tempo? Já passou de uma hora?
Uma hora. Vocês fizeram 40 minutos de cineclube. Aliás, quinta-feira a gente vai fazer um cineclube e não jornal.
E aí um abraço aí pros fãs da Taylor Swift que vieram acompanhar o programa, tá?
Posso falar de uma notícia? Só pra gente falar que não falou de Taylor,
Taylor Swift.
Eu tinha separado uma.
Não, porque a gente gravou, na última vez que a gente veio gravar a gaveta, a gente gravou 40 minutos. A gente podia usar esse tempo aqui agora pra gravar os 20 restantes. Então, ó.
Pode ser.
Programa. Quem quer ver a notícia da Taylor Swift, tá preparado pelo Fonfon, só no próximo gaveta. Vai lá, na próxima gaveta, tá? O que aconteceu? Deu merda aí de novo?
Não, não. Vamos aí. Bota essa notícia no ar.
Não, não vamos, não, é pro próximo programa.
A gente vai ah, já vai encerrar.
E quem quer ver a Taylor Swift vai ter que ver a gaveta.
Eu quero saber uma coisa. Eu tô tomando bronca por coisa que eu tô falando agora?
Não, não. Agora não.
Alguns minutos atrás?
Tô brincando.
Eu não aguento tomar bronca mais, ô Paulo Fonfon.
Senti que o Varela só queria ir embora.
Vamos aí pro próximo.
Mais um produtinho hoje, cara. Vamos gravar mais.
É. O que, que é pra fazer então? Vocês combinaram?
Você
tchau.
Adeus. Tchau. Você finaliza, tchau. A gente pausa e grava o resto daquela gaveta que faltou.
Ah, tá bom. É, maravilha, então. Ó, pra você que tá aí assistindo a gente, vai lá comprar na Hering. A gente tá com cupom de desconto Planeta 15, maravilhoso. Fiquei sabendo aqui. Tivemos uma venda em Manaus. Então, pra todo o Brasil aí, compre na Hering com cupom Planeta 15, tá certo? E ela tem um super desconto, vários produtos para você usar, camiseta básica, camiseta tecnológica que não deixa odor e não amassa, camiseta de algodão Pima, que é o melhor algodão aí, eu tô vestindo uma dessas aqui, eu sempre sinto, é o que eu mais gosto, é o de algodão Pima, que é o mais confortável, tem um toque diferenciado, vai lá garantir o seu produto da Hering pro seu amigo secreto, pro seu Natal aí, pro pessoal que foi feito aí no Carnaval, que tem aniversário por agora, não é? Como eu. Então é isso. Muito obrigado, deixa o seu like. Você que gostou dessa fala de cinema, vai lá e segue o Planeta Cinema, que é o nosso novo canal. Tá crescendo aos pouquinhos lá, mas tô gostando de ver o resultado. Muita gente comentando, muita gente gostando. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.